Boa tarde, antes de mais, agradecer também o facto da Voz da América ter manifestado interesse pelo livro e pela sua essência, sua história. Pronto, a partir dos 60 anos em África, aqui em Angola, já somos considerados um pouco mais velhos, não é?
Sim.
E eu conto uma história que não é só minha, é a história de familiares meus que estiveram na luta de libertação de Angola, designada a luta de libertação nacional, luta armada de libertação nacional. E, outros estiveram nas cadeias da PIDE, partiram alguns para o exílio. Estes familiares meus, diretos, a sua luta pela libertação de Angola, tiveram em mim grande influência, eu diria mesmo desde tenra idade, né?
Sim.
E é também, digamos, a história desde a minha geração, que já não participaram na luta armada de libertação nacional, mas eram ou poderiam ter estado, como tenho dito muitas vezes, na linha da frente para a construção de Angola enquanto país livre, enquanto país independente. Também gostaria dizer que este livro, de alguma forma, traça a minha trajetória enquanto servidor público, portanto,
sim.
E sobre isso dizer que que ao longo da minha vida enquanto servidor público fui digamos um dos protagonistas de decisões importantes para a vida do país e alguns capítulos do livro descrevem como é que essas decisões aconteceram, o seu impacto na vida das pessoas, enfim. Sem impacto a nível da formação de novas instituições, sem impacto na juventude, na formação da juventude, e encerro um capítulo que pretende expressar também a minha visão para o futuro de Angola.
Você falou de algumas decisões importantes que teve que tomar enquanto dirigente, não é? Pode só mencionar aqui algumas delas que estão no livro?
Não, gostaria de destacar, gostaria de dizer que fui parte delas, não é?
Sim, sim, claro, claro.
Fui parte delas. Eu gostaria de destacar, o facto de ter sido membro da equipa que tratou da elaboração do Plano de Reconstrução Nacional, foi o Reconstrução de Angola pós-conflito, com o advento da paz em abril de 2002, portanto o país começou a ser reconstruído, mas na base de um plano. Também fui parte da equipa que negociou o primeiro grande financiamento externo que, de alguma forma, suportou financeiramente esse plano de reconstrução. Coordenei várias comissões que deram a criação de instituições, como a criação do Banco de Desenvolvimento de Angola, o Fundo Soberano de Angola. Portanto, fui presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais, que teve a responsabilidade de preparar o mercado de valores mobiliários como o terceiro pilar do sistema financeiro angolano, apenas para dar exemplos de algumas dessas grandes ações que levaram à constituição ou à formação de instituições e, consequentemente, também à formação de quadros que hoje estão em várias instituições públicas e privadas como grandes timoneiros dessas instituições.
Portanto, você qualifica-se, pelo que eu ouço, como sendo parte dessa geração de transição. Mas, como você disse, portanto, em não só, a partir dos 60 anos, portanto, passa-se a ser considerado já da velha geração, não é? Portanto, vem aí uma outra nova geração que vai assumir cargos que você assumiu e que assume. Como é que você olha para esta nova geração que nasce, ou que surge, vá lá, num período um pouco difícil de Angola, financeiramente, economicamente, ainda em reconstrução? Você vê o futuro com otimismo?
Sim. Primeiro, antes de responder à sua pergunta, gostaria, se calhar, porque acho que fica aí uma dúvida, ou está uma dúvida implícita aí na pergunta que fez, sobre o conceito de geração de transição, portanto, na minha visão. Eu tento explicar aqui a geração da transição, precisamente a geração daqueles que na altura já estavam a concluir o secundário da Angola, portanto, muitos já entraram para a universidade, outros já universitários. Logo a seguir, ao 25 de abril de 74, tiveram uma importante ação cívica e política na tentativa de participarem na definição dos destinos de Angola. Portanto, esse é o conceito que trago no livro sobre a geração da transição. Para começar a responder a sua pergunta, na apresentação que foi feita em Luanda, a Simons, que foi a pessoa que fez a apresentação, diria que, assim, em estilo provocativo, que o livro chamasse A Geração das Transições. E ela explicava que afinal, são várias gerações e estamos sempre de transição em transição. Com isso, eu respondo um bocado à sua pergunta.
Sim.
Na verdade, ao juntar testemunhos de uma nova geração, como anexo do livro, o que eu pretendo é deixar também por esta via uma mensagem para a nova geração. Portanto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que Angola tem futuro e esse futuro pode ser garantido se formos capazes de sabermos passar o testemunho. Se formos capazes de acreditar nos jovens, se formos capazes de permitir que a juventude, enquanto força motriz de desenvolvimento de qualquer sociedade, possa de facto exercer esse papel, dando oportunidades aos jovens, estarem eles, portanto, a conduzir todo esse processo evolutivo. Essa é a mensagem que o livro traz.
Muito bem.
Talvez apenas acrescentar, não sei se posso, acrescentar que a intenção do livro também foi que com a sua publicação incentivássemos outros que foram protagonistas dessa geração, da geração da transição, que o façam, porque precisamos registrar a nossa história enquanto país independente, que é ainda uma história recente. Portanto, Angola tem 50 anos, portanto, 50 anos ainda não atingiu a terceira idade. Há muitos protagonistas dessa história recente que participaram nesse processo de libertação, logicamente eu mais ligado a um dos três principais partidos, mas há outros ligados aos outros partidos, portanto, independentemente do partido a que pertenceram, participaram nesse processo de libertação, e era bom tratássemos da publicação desses registros importantes para as novas gerações, e não se faz futuro sem passado.